Podcast Unesp.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28 de agosto, a primeira morte por sarampo no estado e na capital paulista. A vítima foi um homem de 42 anos, sem registros de vacinação. De acordo com a secretaria, o homem foi admitido com suspeitas de sarampo e os sintomas se agravaram por doenças pré-existentes. O óbito ocorreu no dia 17, mas foram necessários exames laboratoriais para confirmar a morte por sarampo. Ações de bloqueio foram realizadas nas áreas em que a pessoa vivia, segundo a secretaria, mas o local de moradia e hospital em que a vítima foi atendida não foram divulgados. No início deste mês, o número de casos aumentou significativamente em São Paulo. A campanha de vacinação contra o sarampo, conduzida pela própria secretaria, se estenderá até o sábado, dia 31, para crianças de 6 a 11 meses e jovens de 15 a 29 anos de idade. A campanha visa ampliar a cobertura da vacina e coibir o crescimento do sarampo. Carlos Magno Fortaleza, infectologista da Unesp em Botucatu, comenta aspectos da epidemia de sarampo em São Paulo.
O sarampo, ele representa um desafio para controle, porque é uma doença extremamente transmissível e é uma doença que ela começa a se transmitir ali por volta de 4 dias antes dos sintomas começarem. Ou seja, quando a pessoa realmente fica doente, ela já transmitiu o vírus para diversas outras pessoas. Tudo isso dificulta que se faça um acompanhamento das cadeias de transmissão, né? Saber quem transmitiu para quem. E por isso mesmo, diante dos casos de sarampo, como se tem visto em São Paulo, se fazem amplos bloqueios, como vacinar uma escola inteira, vacinar um ambiente de trabalho, etc. O aumento dos casos de São Paulo, de sarampo em São Paulo, ele segue uma tendência que tem sido vista no mundo. No mundo, esse ano, mais que triplicaram os casos de sarampo em relação ao ano passado. E o fato de que em muitas partes do mundo, incluindo até países ricos como países europeus, o sarampo nunca foi totalmente controlado. Nós tivemos anos atrás uma situação de controle do sarampo no Brasil, mas essa situação ela foi desafiada por entrada do sarampo a partir de outros países. No caso da região norte, 1, 2 anos atrás, eram pessoas vindas principalmente de países vizinhos como a Venezuela. No caso agora do estado de São Paulo, acredita-se que as fontes podem ser da Ásia ou da Europa. De toda forma, o fato de que nós temos pessoas se movendo ao redor do mundo e o fato de que o sarampo leva 2 a 3 semanas para se manifestar faz com que a pessoa possa adquirir sarampo em um país e manifestar em outro, e portanto é muito difícil impedir que o sarampo adentre as fronteiras de um país como o Brasil. Então essa é uma das situações que geraram essa epidemia. A outra situação é o fato de que estamos percebendo que uma dose só da vacina de sarampo não é suficiente para garantir 100% de imunidade. Quer dizer, com uma dose só, cerca de 80% a 90% das pessoas vão ficar protegidas, mas sobra ali uns 10% a 20% que vão ter o que nós chamamos de uma falha da vacina. Então, isso já foi notado desde o final da década de 90, quando se instituiu a segunda dose da vacina de sarampo, que no caso do Brasil é dada como tríplice viral, junto com caxumba e rubéola, ou quádrupla, ou tetraviral, que inclui, além dessas, o vírus da catapora. Nós, então, temos essa orientação desde o começo da década de 2000 para que seja feita uma segunda dose, mas nesse período houve uma quantidade grande de pessoas que não voltaram à unidade básica para a segunda dose. Então, há estimativas da Vigilância Epidemiológica do município de São Paulo que talvez de 50% até 70% das pessoas entre 15 e 29 anos, que são as mais acometidas atualmente do sarampo, não tomaram a segunda dose da vacina tríplice viral e, por isso, ficaram com o risco de falha da vacina. Então, a falta da segunda dose, associada a uma grande entrada de pessoas com sarampo vindas de outros países, gerou esse crescimento abrupto, né, do sarampo, dessa vez muito centrado na Grande São Paulo, mas que já começa a se espalhar pelo resto do estado e até para outros estados.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Pode Viver Bem Unesp.
Podcast Unesp.